Alô, amigos, alô, amigas, acá Argentina ao mundo, bem-vindos a mais um encontro em português pela emissora internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming em www.radionacional.com.ar, onde estaremos juntos até 9 horas, horário de Buenos Aires, 12 horas UTC. Onde estamos de segundas a sextas-feiras. Vocês podem nos acessar nesse mesmo website e procurar o link da RAI ou também nos acessarem nos aplicativos de celular, procurando o app da Rádio Nacional Argentina ou o da Rádio Argentina ao Mundo. Também estamos nas ofertas da plataforma da Rádio Garden. Também podem nos acompanhar na onda curta, sintonizando a WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos, nas suas diferentes frequências, dias e horários. Relatórios de recepção sempre são confirmados com um cartão QSL, versão eletrônica. Para tanto, enviem os seus relatórios para qslrai@gmail.com. O programa de hoje traz informações do mundo da saúde pública aqui na Argentina, mas também dicas, também soluções e também problemáticas que estão sendo atendidas e, em particular, o foco aqui em nosso país, mas não apenas. Também estaremos hoje falando em dexismo, porque temos o programete dex.com.ar, que prepara o especialista Arnaldo Slain. E também hoje teremos um comentário para um julgamento considerado histórico pela... pelo seu pioneirismo também, porque ele foi inédito, sim, pela primeira vez uma ditadura militar latino-americana foi julgada e condenada. Isso aconteceu aqui na Argentina há 40 anos. E por esse motivo, houve e continua havendo várias celebrações e recentemente foram distintos com o doutorado honoris causa os membros do Tribunal de Justiça que condenou os militares. Vamos trazer então essa recordação, sim, e homenageando também nós esses juízes e promotor também valentes, corajosos, que encenaram e conseguiram levar à prisão os máximos responsáveis por esse trágico período que viveu a Argentina. E também hoje estaremos celebrando uma outra data comemorativa que tem a ver com a música folclórica e que são os 50 anos do falecimento de um músico-compositor muito famoso e querido chamado Chango Rodríguez. Nos acompanha hoje na operação técnica Walter Danesi e passamos então já para o programa. E começamos com a nossa coluna de saúde, um espaço pensado para compartilhar informações claras e atualizadas sobre cuidados com o corpo e a mente, a prevenção de doenças e hábitos que contribuem para uma melhor qualidade de vida e informações vinculadas com a saúde pública, como já sabemos, com foco aqui em nosso país. Começa agora a nossa coluna de saúde, um espaço dedicado a informar e cuidar do bem-estar de todos. Confirmam 49 casos de febre hemorrágica argentina no que vai de 2025. Em 2025, a febre hemorrágica argentina registrou 49 casos confirmados até o último 29 de setembro, de acordo com o Boletim Epidemiológico Nacional. A doença é endêmica nas pampas úmidas das províncias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa e Santa Fé, e a sua transmissão ocorre através do contato com roedores infectados. A vacinação Com a vacina Candid número 1, que é gratuita e aplicada uma única vez, é a principal medida de prevenção para quem vive ou transita em áreas endêmicas.
Se confirmaram 49 casos de fiebre hemorrágica argentina en lo que va del año, una enfermedad transmitida por roedores en las regiones de la Pampa Húmeda de la provincia de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa Fe. En comparación con 2024, el aumento más acentuado se registró en Córdoba.
A febre hemorrágica argentina é uma zoonose viral aguda causada pelo vírus Junín. É transmitida pelo contato com a saliva, urina ou sangue de roedores infectados e se apresenta de forma endêmico-epidêmica numa área limitada da Argentina, incluindo as pampas úmidas de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé e La Pampa, como mencionávamos antes, e que é a região central, poderíamos dizer, do mapa da Argentina. As autoridades de saúde enfatizam a importância da vacinação e das medidas preventivas, especialmente para as populações em áreas rurais. Existe uma vacina para a febre hemorrágica argentina, que é a Candid número 1, que está disponível no calendário nacional de vacinação. Além disso, entre outras medidas preventivas, estão o controle de roedores. Como o vírus Junín é transmitido por roedores, se recomenda manter limpas as áreas próximas a residências e locais de trabalho, usar rodenticidas e armadilhas periodicamente. Quanto à higiene, também se recomenda lavar as mãos com frequência, especialmente após atividades em áreas rurais ou de risco, e usar luvas ao manusear máquinas agrícolas. Também cautela em áreas fechadas, ventilar galpões e cômodos que ficaram fechados por muito tempo, ao menos uma hora antes de entrar, para evitar a inalação de poeira contaminada. E por último, as sugestões indicam o armazenamento seguro, isto é, guardar alimentos em recipientes fechados para evitar o acesso de roedores. Transtornos no desenvolvimento da linguagem, como identificar e agir a tempo. Todo dia 30 de setembro é comemorado o Dia Internacional do Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem, uma condição que afeta 7,4% da população infantil, de acordo com dados da University College London. Identificar os sinais desde as fases iniciais e procurar orientação profissional permite melhorar as perspectivas. A data destaca a necessidade de promover informações e estratégias de apoio em casa e na escola. Na sequência, a reportagem é da jornalista argentina Diana Constanzo.
El lenguaje afecta a 2 de cada 30 chicos en el aula. Suele pasar desapercibido, según estudios internacionales, alcanza el 7,4% de la población mundial infantil. Esta condición se manifiesta como la aparición tardía del lenguaje, generalmente después de los 3 años, cuando lo esperado es que entre los 18 y 24 meses los chicos comiencen a producir sus primeras palabras. En el desarrollo típico, la adquisición del lenguaje se extiende desde el nacimiento hasta los 6 años, cuando el proceso se altera, surgen las señales de alerta. En algunos casos se combinan problemas de comprensión y de expresión, y en otros los chicos entienden bien, pero tienen dificultades para expresarse. Un diagnóstico adecuado permite que se acceda a un tratamiento oportuno. Verónica Maggio, directora de la Diplomatura en Trastornos del Lenguaje Infantil de la Universidad Austral, se refirió al impacto que produce y a las estadísticas.
No tenemos estadísticas nacionales, pero sabemos que a nivel mundial la incidencia es del 7,4% en la población infantil, que es una proporción alta de chicos con trastornos del lenguaje. Las consecuencias se manifiestan no solamente en la comunicación, sino también en el aprendizaje, en la conducta y en la socialización.
Divulga recomendações para a composição de vacina contra a influenza. As diretrizes valem para a temporada de gripe em 2026 no Hemisfério Sul. Atualizações regulares são essenciais para garantir a eficácia da imunização em todo o mundo. Consultas são feitas 2 vezes por ano a pedido da Agência da Organização das Nações Unidas.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, anunciou suas recomendações para a composição viral das vacinas contra a influenza para o uso na temporada de gripe de 2026 no Hemisfério Sul. O anúncio, na semana passada, foi feito na reunião informativa após uma consulta de 4 dias sobre a composição das vacinas contra o vírus da gripe. A agência da ONU explica que as atualizações regulares da composição das vacinas são cruciais para garantir a eficácia da imunização. O vírus da gripe está em constante evolução e as diretrizes ajudam a proteger a saúde pública em todo o globo. As consultas com os técnicos são realizadas 2 vezes ao ano, a pedido da própria OMS. Uma serve ao Hemisfério Norte e outra ao Hemisfério Sul. O grupo inclui especialistas dos centros, colaboradores da OMS e dos laboratórios regulatórios essenciais que analisam dados de vigilância e outras informações fornecidas pelo Sistema Global de Vigilância e Resposta à Gripe da OMS. Essas recomendações servem de base para que autoridades regulatórias nacionais e regionais, fabricantes de produtos farmacêuticos e outras partes desenvolvam, produzam e licenciem vacinas contra a gripe para a próxima temporada. Com base nas 4 recomendações anteriores da OMS, desde setembro de 2023, o Comitê Consultivo de Composição da Vacina contra a Influenza continua tendo a opinião de que a inclusão de um antígeno da linhagem B Yamagata não é mais justificada. Por isso, não vai haver mais recomendações atualizadas para o componente da linhagem B Yamagata. A OMS também atualizou as recomendações para o desenvolvimento de novos vírus candidatos a vacinas contra a gripe zoonótica, visando a preparação para pandemias. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
OPAS apela a reforço da vacinação contra o sarampo nas Américas. A agência, a Organização Pan-Americana da Saúde, pede a intensificação das campanhas para travar um novo surto. Até setembro, os casos de sarampo nas Américas foram 31 vezes superiores ao mesmo período de 2024. As recomendações incluem uma resposta rápida, vigilância reforçada e combate à desinformação.
A Organização Pan-Americana da Saúde, a OPAS, está apelando aos países das Américas para que reforcem os esforços de vacinação, melhorem a vigilância e acelerem a resposta ao surto de sarampo. O alerta surge após o crescimento acentuado da doença na região. Até 12 de setembro de 2025, foram confirmados mais de 11 mil casos e 23 mortes em 10 países, 30 vezes mais em relação aos 358 casos registrados no mesmo período em 2024. A agência lembra que a vacina contra o sarampo é segura, eficaz e essencial para proteger milhões de pessoas. Canadá, México e Estados Unidos representam 96% dos casos confirmados na região das Américas. Outros países como Bolívia, Brasil, Argentina, Belize, Paraguai, Peru e Costa Rica também reportaram casos, embora em números mais reduzidos. A maioria dos surtos ocorreu em comunidades com baixa cobertura vacinal ou resistência à imunização. Mais de 71% dos casos confirmados não estavam vacinados e 18% tinham um estado vacinal desconhecido. Além disso, 71% das ocorrências estiveram relacionadas a casos importados, o que reforça a urgência de reforçar a vigilância epidemiológica e a vacinação nas zonas fronteiriças. Segundo o Dr. Daniel Salas, diretor executivo do Programa Especial de Imunização Integral da OPAS, o sarampo é uma doença evitável graças à vacinação, mas a baixa cobertura em comunidades vulneráveis está alimentando estes surtos. O grupo mais afetado foi o de crianças com menos de 1 ano de idade, seguido por crianças de 1 a 4 anos. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, 面向世界.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
Atualidade DX, o programa da rádio, das comunicações, dos entornos digitais e do DXismo.
E sejam bem-vindos ao dx.com.ar, o programa da Rádio Argentina ao Mundo, com notícias do mundo DXista, que prepara o nosso especialista Arnaldo Slaen. E começamos com o habitual canto de sugestões de escuta, portanto, lembrem ter sempre papel e lápis à mão para anotar detalhes às estações de rádio que poderão tentar captar nos próximos dias. Antes das notícias, lembremos também que as frequências que aqui mencionamos são sempre em kHz e os horários são sempre UTC, isto é, se referem ao tempo universal coordenado. E começamos hoje pela Austrália, porque uma nova emissora comercial de ondas curtas está operando nos 5.045 kHz, como o nome de Bay Islands Radio, transmitindo da ilha Russell. Ela foi captada entre 5 horas 35 minutos e 6 horas 35 minutos UTC, no último dia 18 de maio. A programação consiste em sucessos clássicos como The Who, Jimi Hendrix, Aerosmith e outros, além de um anúncio comercial de um Russell Island Taxi Service com número de telefone. A ilha Russell é a maior das ilhas do sul da Baía Moreton, Queensland, Austrália. Está localizada entre o continente e a ilha North Stradbroke, e a ilha tem aproximadamente 8 km de comprimento e quase 3 km de largura, em sua parte mais larga. Está localizada a 43 km de Brisbane. Uma grande notícia é que Luxemburgo voltou às ondas curtas. A emissora Rádio Onda está realizando testes de transmissão desde Junglister, em Luxemburgo, nos 6.140 kHz, das 6 às 16 horas UTC, de segunda a sexta-feira, e das 6 às 19 horas UTC, aos sábados e domingos. Este é um retorno histórico de Luxemburgo ao rádio. O transmissor da estação belga Rádio Onda foi instalado no histórico centro de transmissão da RTL Luxemburgo, em Junglister. O transmissor de ondas curtas foi colocado em operação em Luxemburgo, marcando um marco significativo para a emissora da comunidade brasileira na Bélgica. A estação Rádio Onda, que emite na região de Bruxelas, em DAB+, no canal 12B, lançou o seu sinal em ondas curtas com uma potência de 1.000 watts. Inicialmente, uma licença de transmissão foi concedida na Holanda, mas não atendeu às expectativas da emissora. Em resposta, a Rádio Onda se voltou para Luxemburgo, onde a ministra de Estado, Elisabeth Marg, delegada do primeiro-ministro e responsável por mídia e conectividade, concedeu prontamente a autorização necessária para o transmissor de ondas curtas. Como apoio de radioamadores do Broadcasting Center Europe, a instalação foi concluída com sucesso. Os programas da Rádio Onda são transmitidos a partir de Bruxelas, diretamente dos estúdios instalados numa estação ferroviária, e agora também alcançam Luxemburgo via ondas curtas. O endereço da Rádio Onda é Estação Broxtail, Avenida Emil Broxtail, 1020, Bruxelas, Bélgica. E agora uma notícia curiosa que mistura espionagem, crise internacional e rádio utilitário. Em maio passado, a misteriosa estação de rádio UVB76 interrompeu seus habituais sinais de zumbido para transmitir mensagens codificadas misteriosas, ao mesmo tempo em que os presidentes Vladimir Putin e Donald Trump conversavam por telefone sobre a guerra na Ucrânia. Foi a segunda vez que isso aconteceu durante uma ligação entre os dois líderes, segundo reportado pelo portal Extra. Antes da ligação, a sequência foi transmitida. NZHTI89905BL, etc. Algumas horas depois, uma segunda mensagem foi emitida. NZHTI 01263, etc. A estação, conhecida como The Buzzer, ou Rádio Mão Morta, transmite continuamente um sinal de zumbido desde 1982, interrompido por mensagens de voz enigmáticas. O propósito do UBV-76 permanece incerto, com teorias variando desde comunicações secretas para espiões até funções militares. A estação transmite pelos 4.625 kHz e a sua origem inicial foi triangulada para Povarovo, uma cidade próxima a Moscou. Em 2010, a estação se mudou brevemente e agora se acredita que opere a partir de locais próximos a Pskov e São Petersburgo. Pesquisadores que invadiram o local em Povarovo encontraram um livro de registros contendo detalhes das transmissões de 2005, confirmando o uso da frequência de 4.625. Algumas teorias sugerem que a estação poderia ser parte de um sistema de retaliação nuclear automática, mas isso foi amplamente desacreditado após a estação sair do ar em 2010 sem incidentes. O especialista David Staples, entrevistado pela Popular Mechanics, acredita que a função da UBV-76 seja manter a frequência livre para uso militar russo em caso de necessidade. E chegamos assim ao fim do dx.com.ar, o programa preparado pelo especialista Nado Slain para a Rai Argentina ao Mundo.
Atualidade DX, uma produção da RAI, Argentina ao Mundo, editada por Arnaldo Slain.
E continuamos falando agora sobre um acontecimento da última sexta-feira ocorrido na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, onde se viveu um ato de enorme emoção e significado histórico. O Salão de Atos da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, lotado, foi palco de um reconhecimento que já entrou para a memória. A Universidade de Buenos Aires, a UBA, otorgou o título de doutor honoris causa aos 6 juízes do julgamento às juntas e também ao promotor que conduziu a acusação, Júlio César Estracera. Se trata da maior distinção concedida pela universidade de maior prestígio da Argentina a pessoas que não exercem regularmente a docência ali. Os ex-juízes León Carlos Arlañán, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma e Jorge Valerga Arauz ocuparam o palco e, visivelmente comovidos, ouviram os fundamentos da homenagem. Também receberam a distinção de forma póstuma os juízes Andrés D'Alessio e Jorge Torlasco, além do promotor Estracera. Seus filhos e até mesmo um neto foram os encarregados de receber o diploma e a medalha em nome dos homenageados. O clima da cerimônia ficou marcado por um longo e inesquecível aplauso. Foram vários minutos em que centenas de pessoas se levantaram aplaudindo de pé, a forma mais contundente de reconhecer. A professora Mônica Pinto, especialista em direitos humanos e representante do Conselho Superior da Faculdade, crescia a emoção do público e dos homenageados. Pinto destacou que o juízo às juntas foi o mais importante de toda a história jurídica do país, o julgamento de 3 das 4 juntas militares da última ditadura cívico-militar. E acrescentou: com a sentença, os argentinos começaram a recuperar a dignidade. Esse dia, naquela sala, marcou o início de uma democracia de direitos. Ricardo Gil Lavedra, um dos juízes que integraram esse tribunal, falando em nome dos 10 juízes presentes, resumiu a emoção. É muito grato e muito emocionante receber esta distinção em nossa casa, que é a nossa faculdade e a nossa universidade. É uma distinção que nos excede a título pessoal, porque aponta para a justiça e para a democracia. Guillermo Ledesma, por sua vez, destacou ainda o sentido profundo daquele julgamento histórico. Depois do juízo, nunca mais se discutiram os fatos. Eles deixaram de ser dúvida para se tornar certeza absoluta. Os que diziam que, na guerra, vale tudo, foram refutados pela sentença e pelo próprio julgamento. Aproveitamos a ocasião deste reconhecimento como a nomeação de doutores honoris causa para os membros do tribunal e promotor deste julgamento histórico para rever a história desse processo.
RAE Argentina ao Mundo apresenta
40 anos do julgamento das juntas militares argentinas. Em 1985, a Argentina viveu um momento que marcaria sua história para sempre. Foi o ano em que o país, recém-saído de uma das ditaduras mais sangrentas da América Latina, decidiu julgar os seus próprios comandantes militares. O julgamento das juntas militares foi inédito. Nunca antes um tribunal civil havia condenado os chefes de uma ditadura ainda tão recente. Também não tinha outros precedentes na história do século XX, além do julgamento de Nuremberg, que ocorreu entre 1945 e 1946, sobre os crimes do nazismo, e de um julgamento de 1975 contra coronéis gregos que lideraram o golpe de Estado no país em 1967. Aqui na Argentina, se tratava de julgar em um tribunal civil os 9 líderes das 3 primeiras juntas militares que governaram o país após o golpe de Estado de 1976 por crimes que iam desde homicídio e tortura até privação ilegítima de liberdade. Organizações de direitos humanos estimam que 30 mil pessoas desapareceram durante aqueles anos. Em 1984, o presidente Raul Alfonsín criou a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas, a que nós conhecemos como sigla CONADEP, que compilou os depoimentos de sobreviventes e familiares de vítimas da ditadura e tentou fazer que os próprios militares julgassem os ex-comandantes, mas acabou sendo a Justiça Civil, aplicando o Código de Justiça Militar, o cenário desse julgamento.
Se va a iniciar una etapa nueva de un juicio sin antecedentes en el mundo, de tal importancia que, de acuerdo a mi opinión, terminará con 50 años de frustración democrática y decadencia nacional.
Optamos pelo Código de Justiça Militar porque possibilitava um julgamento oral e isso também dava a melhor proteção para o tribunal, ou seja, todos podiam ver o que estava acontecendo, lembra hoje um dos juízes que formou esse tribunal, o doutor Gil Lavedra. E o que aconteceu é que a crueza dos depoimentos de mais de 800 testemunhas foi registrada todos os dias pelos mais de 500 jornalistas que cobriram o julgamento. E isso, nas palavras dos protagonistas, permitiu o apoio da opinião pública que havia se mostrado reticente. O jornalista Marcelo Pichel, que trabalhou na cobertura do julgamento, lembra que os testemunhos para nós que cobrimos o julgamento foram tremendos. Todos os dias era como se um prédio tivesse caído em cima de você. Você saía de lá meio destruído, não havia risadas, não havia nada. No velório, por exemplo, se conta uma piada. Ali não havia chance de piada alguma. Tudo o que foi dito era tomado pelo que era. Terrível.
Juro a usted decir verdad en todo cuanto supiere y fuere preguntada.
Sí, juro.
Tome asiento.
Yo trabajaba como catequista. Estábamos en la misa.
Vi pasar por la ventana de mi casa filas de cascos.
Llegaron a mi domicilio coches. Uno era un Falcon donde a mí me introdujeron.
Me pegan y me dejan en un rincón arrodillado.
Me dieron el número 348, me colocaron los grilletes.
me llevaron al sector denominado Capucha.
Oigo gente que habla, gente que pide agua, que pide ir al baño, oigo pasos.
Para las necesidades fisiológicas nos teníamos que pedirle al guardia un balde. De esa forma, guardia o el balde.
No puedo olvidar el caminar de las ratas sobre el cuerpo de todos nosotros.
Había una serie de celdas que estaban alineadas sobre una pared que tenía un cartel, según vi después, que decía Avenida de la Felicidad, que eran todas celdas de tortura.
Me mostraron un aparato de unos 20 o 30 centímetros cuadrado, cúbico, que me dijeron que era una picana eléctrica, tenía dos cables con...
Cada um que teve acesso às audiências se lembra do depoimento que mais o marcou. Para Pichel, esse jornalista que cobriu as audiências do tribunal, ele era o jornalista de uma publicação chamada El Diário del Juicio, o Jornal do Julgamento, que foi criada especificamente a publicação para cobrir o julgamento. As declarações, às vezes, eram impactantes porque se referiam a pessoas que ele conhecia pessoalmente, conta. E outras eram tremendas pela aberração das torturas. Me lembro do caso do depoimento da família de Floriela Avejaneda. Tudo o que aconteceu com crianças e mulheres doía mais. O caso dele fala de uma crueldade que superou tudo o que se poderia esperar, que se imaginava na Argélia dos franceses ou na Nicarágua de Anastácio Somoza. Eram bestas, nem sequer animais, e ainda me dói lembrar disso, diz o jornalista. Anos depois, revisitamos essa história, uma das histórias mais impactantes ouvidas naquele tribunal, a história de Iris Avejaneda. Iris foi sequestrada em 1976, junto com seu filho, Floriel Avejaneda, quem era apelidado El Negrito, que tinha apenas 15 anos de idade. Estavam procurando seu marido, mas não encontraram o marido, então os militares levaram ela e o menino. O que restou foram gritos. Gritos do filho sendo torturado antes de ser levado para Campo de Mayo. Na prisão, Iris escreveu mais de 60 cartas perguntando por ele, pelo filho de 15 anos de idade, sequestrado junto a ela pelos militares argentinos. Quando foi libertada, Iris soube a verdade. Floreal tinha sido assassinado. O seu corpo apareceu no litoral do Uruguai, com sinais de brutalidade. Em 1985, ela falou no julgamento das juntas militares e, com coragem, relatou os horrores que viveu.
Bueno, el 15 de abril de 1976, fuimos secuestrados en mi propia casa, baleada, atropellada por los cuatro costados. Más o menos se calcula unos 12 coches. Se podría decir que casi todos eran Ford Falcon. Gente disfrazada, con pelucas, barbas postizas, uno solo a cara descubierta, que se hacía llamar Comité Rolo.
¿La secuestran a usted y a su hijo de cuántos años?
Él 14, el nene iba a cumplir 15 años.
¿Cuál es el motivo que alegan para llevarlo?
Venían a buscar al papá. Como el papá no está, con patadas y trompadas nos hicieron vestir a los dos y nos sacaron a la calle.
¿Su esposo era militante?
Mi esposo es militante del Partido Comunista, aparte es delegado de fábrica. Él siempre estuvo en el movimiento sindical.
¿Son trasladados a algún lugar que usted no puede reconocer?
Bueno, yo reconozco que estuvimos en la comisaría de Villa Martelli por un error de ellos, que dejaron la puerta abierta porque yo estaba vendada y encapuchada, así que no podía ver. Pero al oír un llamado telefónico decía, Comisaría Villa Martelli, buenas noches. Ahí descubrimos que era la Comisaría Villa Martelli.
¿Y qué pasa entonces así?
Bueno, ahí empezó la tortura. En primer lugar, fui atada de pies y manos en un caño de una pileta, un desagüe, ¿no? Luego me sacan de ahí, pero primero fue la tortura de un muchacho que gritaba tanto y que pedía por favor. Lo sacan y me hacen un careo con él. me pide, muchacho, por favor, que diga que yo lo conozco, que estuvo en mi casa y que era compañero de prensa donde trabajaba mi esposo. Yo, por temor a que sea una cosa no cierta, me negué rotundamente a contestar. Bueno, me llevan otra vez a la tortura y otra vez de vuelta a picana eléctrica. Ya para esto ya estaba empapada.
Señora, ¿cuál es la última noticia que usted tiene de su hijo?
La última noticia que tuve de él, que el momento que nos llevan, lo sacan de casa y que nos ponen contra el techo de un coche, que es ahí donde nos encapuchan y ya después nunca más supe hasta que llegamos a la comisaría. Cuando él me encara y me dice, mamá, decí que papi se escapó. Esas fueron sus últimas palabras.
Doctor, ¿y se llevará luego a una cárcel legal, digamos?
Después, sí, después de estar más o menos 15 días en total, es trasladada a la cárcel de Horno. Ahí es depositada.
¿Por quién?
Más viva que muerta. Y es depositado oficialmente, hay informes escritos, por el Comando de Institutos Militares, cuyo responsable es el general Riveros.
¿Qué pasa con el chiquito?
Resulta que aparecen al mes, más o menos, una noticia de 8 cadáveres flotando, que habían sido recuperados flotando frente al Uruguay, a la Montevideo. Y uno de los cadáveres tenía marcado un tatuaje FA, que era Floriana Avellaneda. Este muchacho había sido, en un momento había querido entrar a la Escuela Mecánica de la Armada para estudiar como mecánico de aviación. Y esas cosas de los jóvenes, o sea, y ese tatuaje.
Após os depoimentos às testemunhas em agosto, setembro e outubro de 1985, vieram os meses das argumentações da promotoria e dos advogados à defesa. E em 9 de dezembro daquele mesmo ano, os juízes leram a sentença de 709 casos apresentados durante o julgamento. Os chefes militares, Jorge Rafael Videla e Emílio Macera, foram condenados à prisão perpétua. Orlando Agosti foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão, Roberto Viola a 17 anos e Armando Lambruschini a 8 anos.
Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla a la pena de reclusión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al almirante Emilio Eduardo Macera a la pena de prisión perpetua, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal, accesoria de destitución, artículo 538 del Código de Justicia Militar, y pago de las costas, artículo 29, inciso 3 del Código Penal. Condenando al brigadier general Orlando Ramón Agosti a la pena de 4 años y 6 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua, accesorias legales, artículo 12 del Código Penal.
Na memória dos protagonistas do julgamento e na do povo argentino, a figura do promotor Júlio César Estracera e o seu discurso final ocupam um lugar de destaque. Logo depois de solicitar as sentenças, o promotor encerrou a sua argumentação de uma forma que foi maravilhosa e que emocionou a todos, dizendo, senhores juízes, nunca mais.
Senhores jueces, este proceso ha significado, para quienes hemos tenido el doloroso privilegio de conocerlo íntimamente, una suerte de descenso a zonas tenebrosas del alma humana, donde la miseria, la abyección y el horror registran profundidades difíciles de imaginar antes y de comprender después. Este juicio y esta condena son importantes y necesarios para la nación argentina, que ha sido ofendida por crímenes atroces. Su propia atrocidad torna monstruosa la mera hipótesis de la impunidad. salvo que la conciencia moral de los argentinos haya descendido a niveles tribales, nadie puede admitir que el secuestro, la tortura o el asesinato constituyan hechos políticos o contingencias del combate. Ahora que el pueblo argentino ha recuperado el gobierno y control de sus instituciones, yo asumo la responsabilidad de declarar en su nombre que el sadismo no es una ideología política ni una estrategia bélica, sino una perversión moral. Por todo ello, finalmente, este juicio y esta condena son importantes y necesarios para las víctimas que reclaman y los sobrevivientes que merecen esta reparación. Los argentinos hemos tratado de obtener la paz fundándola en el olvido y fracasamos. Ya hemos hablado de pasadas y frustradas amnistías. Hemos tratado de buscar la paz por vía de la violencia y el exterminio del adversario y fracasamos. Me remito al periodo que acabamos de describir. A partir de este juicio y de la condena que propugno, nos cabe la responsabilidad de fundar una paz basada no en el olvido, sino en la memoria, no en la violencia, sino en la justicia. Esta es nuestra oportunidad y quizá sea la última. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Anos depois, alguns dos condenados receberam indultos e alguns dos absolvidos foram condenados em casos de violações de direitos humanos que continuam até hoje na Argentina. Os testemunhos, como o de Iris Avellaneda, abriram caminhos. E hoje, 40 anos depois daquele julgamento histórico, inédito, exemplar, ninguém duvida de que esse processo foi fundamental para consolidar a democracia na Argentina e afirmar a vigência dos direitos humanos no país.
Lanzó una memoria en este río, que se esparza y se haga libertad. En la plaza aún lloran a sus hijos, no perdono ni pienso olvidar. Canto porque vivo, vivo al cantarlo, se de sangre, la celeste y blanco, canto por.
Produção e apresentação: Julieta Galvão.
Quedan dos palabras en mi abecedario.
Yeah.
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina au mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in the world.
RAE.
Em 7 de outubro de 1975, morria o cantor e compositor argentino Chango Rodríguez. Nascido na cidade argentina de Córdoba em julho de 1914, Chango Rodríguez foi autor de canções de destaque do folclore argentino. Autodidata, com grande influência da sua mãe, ele viajou desde muito jovem por todo o país e na década de 1940 se estabeleceu aqui em Buenos Aires.Seu primeiro disco, Vidala de la Copla, data dessa época, na qual também viajou pela Bolívia e pelo Peru. Compositor prolífico, as suas obras foram interpretadas por músicos como Horacio Guaraní e Jorge Cafrune, e conjuntos como Los del Suquía e Los Cuatro de Córdoba, entre muitos outros. Mais recentemente, artistas como Soledad, Los Nocheros, a dupla Coplanaco, entre outros, continuam a evidenciar a atualidade do repertório criado por Chango Rodríguez, falecido num dia como hoje, 7 de outubro de 1975. São suas canções hoje consideradas clássicos do folclore argentino, como Luna Cautiva, de Alberdi, Decimoca e Samba de Abril, entre muitas outras. A seguir...Então, no aniversário número 50 da morte deste compositor argentino, escutamos na sua homenagem a música Decimoca.
Carretas cañeras cruzan la laguna.El grillo a la luna le da su cantar Y en los valles retumba mi caja Canta con la zafra todo Tucumán La noche en sus ojos, la miel en su boca Yo traigo la copla delCañaveral de la luna que alumbra Simoca cuando se le antoja de noche alumbrar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales, ojalita que ella pudiera escuchar cuando salga.La luna en Simoca con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca con poquita cosa se ha de conformar. Se van las carretas siguiendo el camino Pensando en el ruido de su traquetear Como el grillo alunao en Simoca Yo canto la copla del cañaveral Amores de samba cosecha la zafra La niña se alaja para enamorar Y tan solo un decir se me antoja Después de su boca nadita querrá Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales Ojalita que ella pudiera escuchar Cuando salga la luna en Simoca Con poquita maldita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar.
E a música que acabamos de escutar é De Simoca, o nome, a autoria, claro, de Chango Rodrigues, o nosso homenageado hoje. Música que foi interpretada por Mateo Villalba, ao violão, e Maura Sebastián, em voz. Na sequência, vamos escutar o próprio Chango Rodrigues, na música que possivelmente seja a mais conhecida da sua autoria, é intitulada Luna Cautiva.
De vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoltos de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñitas secas, rescoltos de fogones que invitan a matear. Y divise tu rancho a orillas del camino, a donde los jazmines tejieron un altar. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Al pie del calicanto, la luna cuando pasa, peinó mi serenata, la cresta del sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Que mis grillos están enamorados, que llora mi guitarra, sollozo del sausal, el tintinear de espuela del río allá en el vado, fue una noche serena prendida en mi cantar. El tintinear de espuela del río allá en el vado, fue una noche serena prendida en mi cantar. De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella, arrieros musiqueros me ayudan a llevar. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del Sausal. Tuve que hacer un alto por un toro mañero, allá en el calicanto, a orillas del Sausal. Tu amor es una estrella con cuerdas de guitarra, una luz que me alumbra a mi oscuridad. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va. Acércate a la reja, sos la dueña de mi alma, sos mi luna cautiva que me besa y se va.
RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
A Amigos, amigas, já é tempo de ir encerrando o encontro de hoje em português pela Rádio Argentina ao Mundo, onde estivemos Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada por terem nos acompanhado e lembrem que sempre podem intentar a nossa escuta nas ondas curtas da WRMI, que nos retransmite do sul dos Estados Unidos em diferentes frequências, dias e horários. Muito obrigada, um muito bom dia e até amanhã.